CBN, Eleições 2020.
Seguindo aqui com o CBN Campinas, hoje a 12ª entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campinas e recebendo aqui então no estúdio da CBN Campinas, depois do contratempo, o candidato Dário Saad do PR. Muito bom dia, candidato, muito obrigado aqui por atender a CBN.
Bom dia, Paradela, bom dia, Massarelli, bom dia, nossos amigos ouvintes. É uma alegria poder participar aqui dessa série de programas com candidatos a prefeito.
Mais uma vez, bom dia, candidato. Nos desculpe por esse contratempo, né? Mas tudo que eu falei estava previsto no acordo que nós fizemos com os assessores. Qualquer problema que desse no News Truck, a gente correria aqui para o estúdio da CBN Campinas, porque o interesse maior é levar a entrevista do candidato e as propostas do candidato. Então, nossas desculpas.
Não tem que pedir desculpa, que isso.
E muito obrigado por atender ao nosso convite. Começa a contar o tempo assim que eu fizer a pergunta, a primeira pergunta, que é comum a todos os candidatos que estão participando das entrevistas aqui na CBN. Doutor Dário, por que o senhor quer ser prefeito de Campinas?
Eu quero ser prefeito de Campinas porque eu tenho uma história de 30 anos de vida pública em Campinas. Cheguei nessa cidade para estudar medicina, fiz faculdade aqui em Campinas, na PUC, e depois entrei no Mário Gatti como residente, para fazer residência em urologia, no Mário Gatti, na Casa de Saúde. Depois prestei concurso no Mário Gatti, sou médico concursado, fui presidente do hospital, lá tive a oportunidade de desenvolver um trabalho importante naquela época, fui vereador, fui presidente da Câmara de Campinas, presidi também o Parlamento Metropolitano de Campinas e, na sequência, fui secretário de esportes nos últimos 5 anos. Toda essa experiência de gestão eu quero colocar à disposição de Campinas. Eu acho que Campinas, eu tenho uma capacidade, uma experiência de gestão que pode avançar a cidade nos próximos 4 anos.
Candidato, a candidatura colocada aqui neste ano, e o senhor vem de várias candidaturas que não conseguiram a eleição nos últimos tempos, né? Tentando ser vereador, deputado, e até por partidos diferentes e apoios até diferentes. Eu lembro quando o senhor chegou até a namorar uma vice de Hélio de Oliveira Santos no segundo mandato. Não conseguiu, mas depois se tornou, né, um homem de partido. Se tornou secretário aqui em Campinas do governo Jonas Donizete. Como é que o senhor consegue ter essa metamorfose com José Roberto Magalhães Teixeira, depois passando uma administração em que apoiava, porque era até do partido com Guilherme Campos, de Hélio de Oliveira Santos, e agora com Jonas Donizete?
Na verdade, não é metamorfose. Falando de eleição, eu tive sucesso nas eleições para candidato a vereador, e nas eleições para deputado, realmente não tive sucesso. Eu fui candidato algumas vezes a deputado federal e estadual, e não tive sucesso. Em relação à trajetória política, em relação a partidos, o sistema político partidário do Brasil é bem complexo. Hoje nós temos mais de quase 40 partidos, muito fragmentado. Então não foi só eu que andei por alguns partidos. Quase todos os nossos homens públicos aqui de Campinas e do Brasil, por conta do sistema eleitoral brasileiro, passaram por vários partidos. Então, eu vejo que é uma questão natural, mas nesses 30 anos de vida pública, Flávio, sempre tive uma conduta decente, sempre por onde passei, deixei realizações, deixei um excelente histórico.
E como eu só queria falar do partido. Já que o senhor está no Partido Republicano, e quando a gente pensa no PR neste momento, a gente lembra de São Paulo e também do Rio de Janeiro com o Crivella e São Paulo com o Russomano. Qual que é o contato que o senhor tem e se ideologicamente é parecido com eles?
Olha, eu conheço essas duas pessoas pela mídia, não tenho contato com eles. Eu sou candidato da minha história. Como eu falei, eu fui presidente do Mário Gatti aos 29 anos. Lá eu implantei a residência médica, que até hoje faz sucesso, formando mais de 100, 110 especialistas por ano. Eu, na Secretaria de Esportes, numa secretaria pequena, com dificuldades orçamentárias terríveis, nós conseguimos multiplicar por 5 os eventos esportivos da cidade. Então, a minha candidatura é da minha história, de quem Campinas já conhece, uma parte conhece, outra eu gostaria que conhecesse. Então, eu tenho muita firmeza nesse propósito.
Dário, Você é o candidato que tem com o apoio, né, do vice Vanderlei de Almeida, que é um homem de confiança do prefeito Jonas Donizete. Há uma coligação do seu partido com o partido do prefeito Jonas Donizete. Mas o que a gente tem observado na sua campanha, eu tenho acompanhado nas redes sociais, poucas vezes o prefeito tem aparecido, né, com uma declaração ou outra. Você está escondendo o Jonas Donizete nessa campanha?
Não, o prefeito acho que já apareceu no programa, sim. Uhum. Eu sempre falo, ô Marco, o vice é do PSB, nós temos apoio do PSL, do DEM, do MDB. Isso é importante, você formar um arco de alianças, não só para ganhar a eleição, mas também para ter um projeto, um programa de governo, para a cidade poder avançar. O prefeito, o partido do prefeito me apoia, eu acho natural, não vejo nenhum problema. Tenho pontos em comum com o prefeito, tenho divergências também. Uhum. Eu só não sou vira-casaca, né? Porque só faltava ser vira-casaca. Eu sou uma pessoa que tem lealdade aos meus princípios. Se eu estava nesse governo, eu não vou negar tudo que foi feito e sair agora criticando como se eu esquecesse a história recente. Tem candidato que fica aí, ficou 7 anos no governo e agora é oposição. Uhum. Eu não sou esse tipo, eu tenho uma conversa franca com o nosso eleitor.
Então o senhor é o candidato do governo Jonas Donizete.
Eu sou o candidato da minha história. Uhum. Dentro do meu arco de alianças, Massarelli, está o PSB, sim. Como está o PSL, está o DEM, está o MDB. Uhum. Eu não nego isso. Agora, eu sempre digo com toda tranquilidade no diálogo honesto com a população. Eu não sou vida casaca. Eu estou aqui para garantir o que deu certo e mudar o que for preciso. Então, não tô, disse já uma vez e repito. Tenho pontos em comum com a tua administração? Tenho, sim, não nego. Tenho divergência? Também tenho. Agora, eu não sou uma pessoa que esqueceu o que eu vivi até 2, 3 meses atrás e saio com uma bandeira totalmente diferente.
E só até para aproveitar que o Marco citou Vanderlei de Almeida, eu lembro de uma entrevista que ele deu aqui à CBN Campinas, quando ainda estava na condição de pré-candidato do PSB, e ele disse que era um pré-candidato ao governo aqui de Campinas para defender o legado de Jonas Donizete. E só abriria a mão, né, uhum, da cabeça de chapa. Isso foi uma semana antes, né, da junção dessa chapa. Quando encontrasse alguém, se viesse alguém que defendesse o legado do prefeito Jonas, o senhor vai defender esse legado do prefeito Jonas Donizete?
Olha, Paradela, é o que eu disse. Eu vou defender o BRT, por exemplo. Quem é contra o BRT? Tem candidatos que é contra o BRT. Eu não sou. Eu vou defender, vamos terminar o BRT. O BRT é hoje a obra de mobilidade urbana maior, a maior obra de mobilidade urbana em construção no país. Como? São 36 quilômetros e 600 metros. Dezenas de estações. Vai melhorar a região do Campo Grande e do Ouro Verde, não só com o tempo menor de viagem de lá até o centro, em torno de 20 minutos, 25, mas também melhorando, inclusive, a valorização imobiliária da região, levando mais apoio ao comércio local. Então, tudo isso, esse legado do BRT, eu vou defender. Nós tivemos a pavimentação de bairros que beneficiaram 250 mil pessoas. Nós vamos continuar isso aí. As questões que são importantes para a cidade, nós vamos sim continuar. Aquilo que eu discordo, eu vou mudar. Então não tenho nenhum problema em relação a isso. A minha conversa é honesta com vocês e com quem está nos ouvindo.
Candidato, já que o senhor tocou no BRT, vamos começar a projetar 2021, caso o senhor seja eleito prefeito de Campinas. A gente sabe que tem uma licitação que está emperrada, né? E que para o BRT funcionar, essa licitação precisa sair e precisa ter esses novos ônibus circulando pela cidade. O que, que o senhor pretende fazer com relação a essa licitação? Campinas, nos últimos anos, somente uma empresa tem vencido esse tipo de contrato. O que, que o senhor pretende fazer para mudar um pouco essa questão, somente uma empresa ganhar sempre a concorrência aqui?
Eu acho que a concorrência ela tem que ser técnica e justa. É isso que eu vou fazer. Visando a melhoria dos serviços, ao aumento de ônibus nas linhas que são sobrecarregadas, a questão de entrar os ônibus elétricos. Nós temos uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas que chegou há poucos anos aqui. Vou citar, pode citar?
Pode.
A BID, que é um orgulho para a cidade de Campinas. Hoje, o ônibus elétrico ele ainda tem um custo alto por conta das baterias, uhum, que tem que ser potente. Mas eu sonho no futuro com o BRT operado por ônibus elétricos. E no nosso edital vai constar isso. Não só melhorias no sistema e também a questão de agregar ônibus elétricos. Em relação ao edital, há no Brasil, e não é só Campinas, você sabe disso, uma dificuldade imensa porque são licitações muito grandes e acaba interferindo nisso o Tribunal de Contas, a Justiça Comum, e não é simples fazer, mas nós vamos insistir, esse é o nosso compromisso.
Deixa eu perguntar, como eu pergunto sempre para todos os candidatos, o senhor tem andado de ônibus ou não?
Ô Massarello, não tenho. Se eu falar aqui para você que eu tenho andado de ônibus, eu não vou dizer que tenho. A minha vida é extremamente corrida, eu fiquei nos últimos anos na Secretaria de Esportes, andando para tudo quanto é lado na cidade, e muitas vezes eu não tive essa oportunidade.
Mas o senhor sabe dos problemas que
sei
temos.
Sei totalmente dos problemas, Massarelli, e sabemos as linhas que estão sobrecarregadas, sabemos as linhas que há necessidade de aumento de ônibus, sabemos os problemas que existem e nós vamos enfrentar esses problemas.
E como enfrentar, então, esse problema da licitação, que é um problema crônico, pelo menos...
Só em Campinas, sim, eu preciso disso, porque São Paulo, há quanto tempo não é feito no estado de São Paulo a licitação dos ônibus interestaduais da região?
Mas eu estou citando outras licitações.
Por exemplo, é um problema que é complexo. Mas ele acontece não só em Campinas, porque quem está nos ouvindo pode imaginar, nossa, Campinas, mas isso é uma coisa que acontece, infelizmente, inclusive em outras instâncias, no setor de ônibus intercidades aqui, que a gente sabe disso.
Sim, mas eu estou citando que a cidade de Campinas tem problemas em licitações, não só na licitação do ônibus. Para sair a licitação, por exemplo, do ponto de ônibus aqui em Campinas, nessas mudanças tecnológicas dele, demorou 2 mandatos. Essa licitação foi questionada pelo Tribunal de Contas, que é considerada irregular, uma licitação lá dos anos 2000, né? E está desde 2015, pelo menos, sendo, mais ou menos, a gente fala no grosso modo, empurrada com a barriga. E tem outras licitações, a PPP do lixo, a própria licitação emergencial do lixo. Então, há problemas técnico-burocráticos que são difíceis de serem arrumados aqui em Campinas. Qual é a solução para isso?
A minha opinião é que pode acontecer problemas técnicos e burocráticos, mas há problemas de disputa grande nos setores. Quando você lança uma licitação, no caso do PPP do lixo, ou no caso do sistema de transporte, da operação do transporte, é uma licitação bilionária pelo tamanho da cidade de Campinas. E todos os grupos que participam têm uma estrutura jurídica de grandes escritórios, nem de Campinas são escritórios de São Paulo ou de Brasília, que acabam entrando ou no Tribunal de Contas e muitas vezes na Justiça Comum. Então o importante é você trabalhar para ter uma peça licitatória, uma peça licitatória perfeita para que você consiga vencer esses obstáculos, porque você tem dificuldades burocráticas e dificuldades da disputa, que é muito grande.
Vamos lá. Eu queria aproveitar um ponto que o candidato citou, a BYD, porque foi exatamente um questionamento feito na audiência pública, né? Esse ponto, que é a chamada linha branca, né?
Isso, a linha
região
branca,
central,
a
que
região
utilizar,
central de Campinas.
Carros elétricos aqui na nova licitação. E as outras empresas questionaram, porque não tem know-how no país para criar. A BYD tem. Então seria uma concorrência desleal.
Então, mas aí nós chegamos àquele ponto. Existe a tecnologia, por coincidência, em Campinas. O fato de ser ônibus elétrico vai beneficiar o meio ambiente. A gente tem que pensar nisso. A energia, nós temos que esquecer. Tem países na Europa que já colocaram o fim, em alguns anos, do uso de combustíveis fósseis. Agora aqui, nós estamos... A gente tem... Agora, é uma culpa da cidade que só tem uma empresa, e coincidentemente em Campinas. Se a gente não olhar para o futuro... Se a gente não defender Campinas com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente, o uso de ônibus no cinturão do centro da cidade, de ônibus elétricos, vai reduzir a emissão de gás carbônico muito. Então nós não podemos parar os benefícios da população, muitas vezes por disputas econômicas.
Vamos falar um pouquinho de saúde, da questão da pandemia. O senhor é médico, o senhor está falando que vai investir bastante na questão da saúde, com a construção até do Mário Gatinho.
Isso. Construção
implantação.
Onde hoje existe uma estrutura já, que eu considero, em termos de gestão pública, muito mais viável do que gastar 10, 15, 20, 30 milhões na construção.
Tá. Deixa eu falar um pouquinho da questão da pandemia. Campinas, todas as cidades sofreram, né, por conta dessa pandemia. Campinas montou uma estrutura, montou até um hospital de campanha. E eu queria saber, a gente não sabe até onde vai essa pandemia, né? Nós não sabemos se vem uma segunda onda, se nós vamos ter vacina. Se caso o senhor ser prefeito de Campinas... em janeiro, e ainda a gente persistir nessa pandemia, e vier uma segunda onda, O que, que o senhor pretende fazer? O senhor vai continuar copiando e colando o que o governador Doria fazia lá em São Paulo?
Massarelli, eu, sem dúvida, eu não gostaria de copiar e colar o que o governador Doria faz ou fez. Mas a justiça paulista, ela entendeu, durante essa pandemia, que quem tinha a autoridade para definir a abertura das atividades ou não e as fases era o Plano São Paulo de Enfrentamento ao Coronavírus. Tanto que eu me reuni com o secretário de esportes, com representantes de academias, e eles me apresentaram um protocolo que poderia abrir com todo o regramento, com todo o distanciamento. E, ainda, acho que, se não me engano, Sorocaba, Taubaté, algumas cidades fizeram esse protocolo e a justiça mandou fechar. Indaiatuba teve uma discordância com o governo do estado de São Paulo, a justiça, o MP entrou e imediatamente a justiça mandou voltar. Então, se a segunda onda voltar, que eu já vi, já conversei com especialistas que acham que não tem, e já conversei com especialistas que acham que é possível. Então, se voltar, eu vou seguir, se a justiça obrigar, eu vou seguir. Mas nós vamos tentar ter uma conduta diferente do governo do estado. Agora, na primeira onda que teve, não foi possível, porque não, a justiça proibiu.
Isso em termos de controle, o que o senhor pretende fazer para
amenizar? Nós vamos ampliar, por exemplo, nós vamos ampliar a testagem, que já foi ampliada para os profissionais de saúde. A gente vai ter uma fiscalização, uma cobrança maior nas linhas de ônibus, para caso evitar aglomerações, que é um fator importante. Nós vamos ter também mais campanhas educativas e de evitar aglomerações. Agora, é o que eu falo, se a justiça mantiver o mesmo entendimento, nós vamos ter que seguir, porque muitas vezes a gente reunia com o segmento, Dário, eu quero abrir assim, porque, mas a justiça não permitiu isso. Isso foi fato em várias cidades que tiveram que retornar por ordem judicial.
E, candidato, ainda nessa área da saúde, como trabalhar a partir do ano que vem, sendo eleito, com a busca um pouco maior dessa área, com a crise econômica e por causa da pandemia? Como equacionar as contas da prefeitura para conseguir fazer esse atendimento?
Olha, só emendar também, claro, ainda claro. Na área da saúde, a gente recebe muitas reclamações e falta de medicamentos em postos de saúde. O que o senhor pretende fazer para amenizar essa situação?
Marco, em relação à saúde, eu falo com todo objetivo, com toda clareza. Nós tivemos um avanço nos últimos anos na construção de novas unidades, foram 17, e na reforma de 43. Mas temos falhas, sim, com faltando médico e medicamentos em muitas unidades. Nós já estamos fazendo um levantamento dos principais medicamentos que estão faltando, a quantidade, para já fazer entrar o ano fazendo a compra com urgência desses medicamentos para suprir essas faltas. E também temos uma programação de contratação de 200 médicos, que é a conta que nós fizemos que estão faltando. E também vai ser iniciar já os entendimentos com o Hospital Metropolitano. Nós temos uma estrutura no Hospital Metropolitano que está atendendo, inclusive, Covid, atendeu Covid lá, que é uma estrutura boa. Com pouca coisa, sem investimento, a gente pode implantar ali o Hospital Pediátrico Mário Gatinho. Por que eu defendo essa opção? Porque não há necessidade de construir. Para construir um hospital hoje não é brincadeira. Não, é muito dinheiro, demora 2-3 anos, até você aprovar, até você começar a obra, é complexo. Ali você tem uma estrutura pronta. Ali teve o hospital que estava montado ali, teve uma falência, mas o prédio pertence a uma associação. O município pode fazer até locação, pode desapropriar, tudo com entendimento com os proprietários, nada abrupto. Nada é passar no trator, mas é possível e é uma solução mais rápida. E a implantação do Mário Gatinho no Hospital Metropolitano, ele vai liberar espaço no Mário Gatti para você ampliar o atendimento de adultos. Entendeu?
E, candidato, imagino que o nosso ouvinte deve estar se perguntando, já que tem um levantamento sendo feito, que está faltando de remédios, contratação de pessoal, e essa implantação do Mário Gatinho, e o senhor sendo uma sequência do prefeito Jonas Donizete, por que hoje o prefeito já não faz isso?
Paradela, a Secretaria de Saúde está mobilizada para o atendimento do coronavírus. Os médicos que foram contratados foram médicos de UTI. Quando iniciou a pandemia, vocês acompanharam junto comigo A previsão era catastrófica, a verdade era essa. A Unicamp chegou a alugar container refrigerado, gente. Então nós estamos falando da Unicamp, que é uma universidade das mais respeitadas do mundo.
A PUC também.
A PUC também. Então, o que que o município vem fazendo nos últimos meses? Canalizando os esforços, tanto de recursos humanos, como de estrutura de insumos hospitalares, para a pandemia. E nós vamos trabalhar na saída da pandemia, que não acabou, mas na sequência, dando continuidade.
Candidato, muitos médicos têm medo de trabalhar nos postos de saúde.
Isso.
Na região periférica aqui de Campinas. O senhor é médico, a gente está falando bastante nesses assuntos. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão?
Eu acho que não é nem medo. Posso falar o que é? Eu sou médico e eu posso dar uma opinião pessoal. O médico, hoje, se ele faz um plantão, um médico novo, recém-formado, se ele faz um plantão por semana, ele fica 24 horas num hospital ou numa UPA e cumpre a sua carga horária. Se ele assume um centro de saúde, ele vai ter que ir todo dia. Então, muitos médicos fazem opção por plantões.
Sim.
Existem alguns bairros que realmente a violência causa um certo receio. Mas eu acredito o seguinte, nós já temos um programa que eu vou ampliar. Chama Mais Médico Campineiro, mas não tem nada a ver com Mais Médico do Governo Federal, que é um serviço de residência em clínica médica, que é uma parceria da Prefeitura, da PUC e da São Leopoldo Mandic. Nós vamos ampliar essa parceria, vai colocar já 120 médicos e eu vou levar isso para 240.
Candidato Dário Saad, agradecendo então aqui essa participação neste primeiro bloco.
Ah, exatamente.
Até assustei agora, falei agora. Hora.
Tem mais um.
Tem mais um.
Agora é hora do cafezinho. Então vai ser o cafezinho do Jovanete hoje, né? Mas vai ser o cafezinho da Rádio CBN.
Tá ótimo, tá ótimo.
Então, Dário Saad, no próximo bloco, mais 20 minutos, a gente continua discutindo aqui as propostas para a Prefeitura de Campinas.
CBN, Eleições 2020.